Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente dá sequência à série de 3 episódios que exploram a sigla ESG. Esse tema aí que está cada vez mais famoso e traz as questões sociais, ambientais e de governança. E hoje a gente foca aqui no G de governança. E aí, ao longo desse papo, a gente vai trazer né, dados, informações, aí, insights de como é que a ética, a tecnologia, a governança podem servir como uma base sólida para o crescimento das empresas. E para isso, a gente tem a honra de receber aqui a Vivian Ambrogi, VP de Relações Humanas e Marketing da TOTVS. Muito bem-vinda de volta ao nosso podcast, Vivian.
Obrigada, Gabi. Feliz de estar aqui de novo.
Muito obrigada. Muito bom te ter por aqui. E aqui com a gente também o Maia, CFO da TOTVS. Também um prazer enorme te receber, Maia.
Prazer é meu, Gabi. Obrigado aí.
Bom, então começando aí né, de um panorama mais amplo, a gente sabe que o ESG ele faz essa frente né, de atender aos desafios da sociedade contemporânea, se adequar a novos parâmetros, mostrando um compromisso, uma responsabilidade né, com os consumidores, com os fornecedores, com os colaboradores, investidores, com toda aí, a escala de com quem lida. E aí, pensando nesse pilar específico de G, de governança, o que exatamente isso abarca? Né? Qual que é o papel da governança na estratégia de ESG e na empresa como um todo? Então, dando aí um contexto geral, quem é que se habilita a começar a falar?
Bom, acho que para começar, eu costumo dizer que se eu tivesse que falar de ESG, eu rebatizaria a sigla em GES ou GSE, porque eu acho que tudo começa na governança. De fato, eu acho que é o pilar mais estruturante quando a gente pensa em criar alguma coisa que seja sustentável, né? Que seja perene no tempo. E aí, quando a gente pensa na governança, a gente pensa em todos os processos que são os guardiões da perenidade de um negócio, né? Então, como é que a gente assegura que uma empresa é ética, que uma empresa é transparente, que uma empresa é responsável? Como é que ela se comunica com todos os seus stakeholders? E como é que ela lida com todas as partes interessadas? Esse é o arcabouço, digamos, da governança, mas o Maia certamente pode me complementar com mais informações.
Não, é isso, Vivian. No final das contas, mesmo num condomínio onde nós moramos, né, o regulamento do condomínio, as regras de convivência são uma espécie de governança de como que deve funcionar um condomínio, como que um condômino tem que lidar com o outro, respeito, limites, a própria prestação de contas do condomínio para cada um que paga pelo condomínio, né, para saber pelo que está pagando, é isso. Acho que é bem resumido, sim.
Até dentro de casa, né, Maia, a gente tem isso. Com como a gente cria os nossos filhos, começa num pilar de governança, de você criar pessoas boas, íntegras, éticas, né? Então, começa em casa essa história da governança, né? O aprendizado da governança.
Né? Um respeitar o outro, né? Saber os limites, né? Até onde que pode ir, o respeito, a convivência, dizer o que fez, né? O que não fez também. É isso. É isso. No fim das contas, é isso.
E o que tem mudado, né? Assim, olhando para os últimos anos e para o crescimento das discussões sobre governança corporativa, o que é novo nessa história? E que está sendo exigido mais recentemente das empresas e que os gestores, enfim, os líderes precisam estar atentos e saber, assim, né? O que mudou de uns anos para cá?
Acho que muita coisa mudou, Gabi. De verdade, eu acho que mudou e vai seguir mudando, porque quando a gente fala em governança, é sobre a gente também ir se adaptando ao contexto, ao momento, e aí a gente evoluindo as nossas práticas, né? Então, quando a gente pensa hoje, assim, tudo que tem a ver com práticas transparentes de gestão, anticorrupção, quando a gente pensa em reportes, né? Como é que a gente compartilha com o mercado tudo que a gente faz, quando a gente pensa nas normas técnicas que nos guiam, tudo isso está nesse arcabouço. E isso vem sendo muito atualizado, né? Desde quando a gente fala, por exemplo, é de um código de governança corporativa, e a gente tem aqui, né, o IBGC, por exemplo, como um grande guardião, e pode ver que a gente vai tendo várias versões, né, desses manuais, vamos chamar assim, porque a gente vai melhorando a governança, né, mas acho que você podia contar aqui, por exemplo, tudo que a gente tem de mudanças e como a gente se adequou na própria TOTVS com o IFRS, né, acho que é um bom outro exemplo aqui de algo que vem evoluindo com o tempo.
Acho que a prestação de contas, como a Vivian comentou, mudou muita coisa, Gabi, ao longo dos anos, né. A TOTVS, por exemplo, ela tá numa prateleira da B3 como ação, né, negociada na Bolsa, que é uma prateleira chamada Novo Mercado, né, que foi criada em 2004, se não me engano. Então, já superou 20 anos. Né, incrível, já se passaram 20 anos. E é uma prateleira, assim, onde você tem os requisitos, vamos chamar assim, de governança, ou aqueles mais completos possíveis, né? E se nós olharmos em trajetória, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, a esmagadora maioria das empresas que veio para a Bolsa no Brasil veio toda para essa prateleira aí do Novo Mercado, né? Então, ela quase que virou um padrão. Eu acho que exceção feita a instituições financeiras que exigem um controlador, a figura de um controlador perante o Banco Central e tudo, muitas vezes algumas dessas instituições nem conseguem cumprir alguns desses requisitos e aí termina não vindo pelo Novo Mercado. Mas exceção feita a esses casos, quase que a totalidade dos IPOs, aí, das aberturas de capital, se deram nisso. E aonde que eu quero chegar com isso? O produto, normalmente, ele é oferecido no mercado onde você tem mais demanda, né? Naturalmente. Então, isso não deve acontecer por acaso. Então, os IPOs têm sido feitos praticamente todos no Novo Mercado porque é o grau de exigência que o mercado hoje comprador de ação tem, né, já há um bom tempo. E aí, claramente, você tem que se enquadrar nessas regras que são exigidas, inclusive de governança mesmo, tá? E que estão muito ligadas à prestação de contas no final do dia, né? Quando você trabalha com dinheiro do público em geral, que compra, usa suas economias para comprar ação de uma companhia. E, obviamente, assim como no meu exemplo mais simplório ali, logo do nosso início da nossa conversa do condomínio, a companhia, ela também, lá, os seus administradores têm que prestar contas para os acionistas, né, para os donos da empresa, de como que foi feito o uso dos recursos da companhia. E essas regras de como prestar contas, elas têm também mudado muito ao longo do tempo, né? Regras, inclusive, de como registrar as coisas, né? Como contabilizar as coisas também. E aí, como a Vivian falou, né, essa sigla da IFRS, no final do dia são regras, são normas internacionais de como se reportar os números de uma companhia. Porque, imagina, se cada companhia pudesse definir, né, como que ela vê a melhor forma de se apresentar ou de mostrar os seus números, as pessoas não teriam condições de comparar uma companhia à outra. Então, pelo mais chato que sejam essas regras, essas normas, elas têm um grande benefício e por isso que elas são aceitas, né, e adotadas universalmente, assim, globalmente, que é as empresas estarem seguindo as mesmas regras. E aí você consegue colocar todo mundo numa mesma régua e comparar o desempenho de uma empresa com o desempenho de outra. E a IFRS no Brasil começou como obrigatório aqui para as empresas abertas em 2010, se não me falha a memória. Tá? Então já vamos aí para quase 15 anos de IFRS já rodando no Brasil. Todo ano tem um leque dessas normas que são revistos, que são ajustados. Uma novidade que está vindo agora aqui para os próximos anos é uma certa convergência entre o IFRS, que trata dos reportes financeiros, propriamente ditos, né, mas contábeis, entre aspas, das empresas, e está havendo também uma certa convergência dos reportings ligados a questões sociais, vamos dizer assim, também. Então, está havendo uma convergência para que esses relatórios se integrem cada vez mais, se unifiquem e a prestação de contas seja mais integrada para o mercado.
E pensando aí nesse processo de integração, Como que a tecnologia pode, ou se ela é utilizada para assessorar, auxiliar esse processo, né? Porque estamos falando de diversas camadas da companhia, em uma série de exigências, regulações, processos, normas, que eu imagino que devam ter muitas para várias áreas. Como que entra aí, né? Que as pessoas podem contar com a tecnologia, o que, que tem nessa área, ou, enfim, o que, que dá para pensar?
É tentar mostrar a companhia de uma forma mais completa. Não só os aspectos financeiros propriamente dela, mas outros aspectos também que se juntam aos financeiros para que você tenha uma visão mais integrada realmente do negócio, né? Que o negócio seja bom não somente do ponto de vista financeiro. Tá?
E a gente vê isso em Pratique Explique também, né, Maia? Quando a gente vê, por exemplo, todas as novas exigências que estão vindo, elas estão vindo para esse olhar de você ter realmente uma governança que olha para os três pilares e que não olha separado, né? Que uma empresa que é boa, ela é uma empresa boa do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de impacto social e ambiental. De preferência que o nosso país, que o mundo seja melhor porque ela existe, não o inverso, né, Maia?
Essa convergência o que no final do dia atende uma demanda de mercado também, né? Como eu estava dizendo, né? O mercado também tem cada vez mais demandado informações nesse tipo de formato, mais integrado, mais completo, tá? E aí, por consequência, essas novas normas estão cada vez mais demandando também que as empresas tenham uso de tecnologia. Porque se você voltar mais no tempo, né, as tecnologias normalmente das empresas estavam mais voltadas para os dados mais financeiros mesmo, né? Então, cada vez mais nós vemos que as tecnologias também estão seguindo essa mesma linha de raciocínio para que as empresas tenham capacidade de coletar os dados, colocar dentro desse formato padronizado, comparável, e consiga prestar contas também de outras questões, não só financeiras, mas sociais e ambientais, como a Vivian comentou, de uma forma mais eficiente, mais automática. Então, hoje em dia, os próprios sistemas, né, de gestão, e aqui mesmo na TOTS não é diferente, né, os times de produto, têm trabalhado bastante dentro de casa, com parceiros também de mercados, que já, em alguns casos, já vinham trabalhando também soluções para endereçar essas questões de ordem social e ambiental, para que haja essa integração também entre essas soluções e que as empresas, as pessoas que trabalham, né, nas empresas, tenham mais facilidade de captura, extração e manipulação, no bom sentido, né, dessas informações para disponibilização para o público em geral das empresas. Eu acho que essa é uma das grandes novidades nesse campo das tecnologias de gestão, de gestão de dados e transformação de estudo em informações. Tá?
Eu acho que aqui, né, Maia, uma coisa muito bacana que também isso propicia é uma conversa, um diálogo mais aberto, multi-áreas dentro da empresa, porque seja para qualquer coisa que a gente vai reportar, né, não tem assim uma única área que é dona dos dados e que vai fazer o reporte completo, né? Vou usar, sei lá, você vai fazer CDP, né? Ou seja, né, um protocolo aqui da sua efetividade do ponto de vista ambiental, né? Climate Disclosure Protocol. Quando você pensa em CDP, você pensa automaticamente, por exemplo, em inventário de gases de efeito estufa. Quando você vai fazer o reporte de um inventário, né, não tem uma única área que é dona dos dados, são muitas áreas. Então, também, como é que você faz esse compartilhamento seguro de dados para ter assertividade? Toda tecnologia aporta muito valor, e também na troca dessas informações em tempo real, né? E agora, né, em tempos de IA, isso vai ficar ainda mais evidente, porque a gente vai ter muita possibilidade de ter agentes olhando para esse volume de dados, ajudando a gente a também ser crítico sobre os nossos resultados. Eu acho que quando a gente pensa no campo social, Maia, eu sempre fico me questionando, porque existem muitas iniciativas, e trocando com outras pessoas de RH, né, que são difíceis de mensurar realmente o impacto. Então, você sistematizar tudo isso, você ter indicadores de sucesso, você acompanhar esses indicadores, é o primeiro passo para você definir se alguma coisa realmente está tendo impacto ou é uma ação bacana de ser feita, né? Então, acho que Esse contexto também propicia um aprendizado para os nossos times, talvez diferente do que a gente tinha antes, né? Os nossos próprios times aqui, eles trocam muito nessas prestações de conta que a gente faz ao mercado.
Não, isso é bem claro, tá? Aqui na companhia, por exemplo, nós esse ano vamos completar 10 anos de disponibilização para o mercado de um relatório chamado Reporte Integrado, tá? O Relato Integrado. Esse relato integrado, ele segue alguns padrões internacionais de reporte de dados sociais e até mesmo ambientais. E agora, com essa convergência em FRS, para que você tenha relatórios mais integrados e unificados mesmo, né, num único repositório, nós provavelmente vamos tomar proveito disso. Já teremos esses grupos de trabalho, essa dinâmica dentro da companhia, de fazer esse levantamento das informações, catalogar e etc., para montar essas informações. Então, vai ser muito mais um trabalho agora de como que nós vamos atender essas exigências dessas normas, provavelmente juntando dados das demonstrações financeiras, lá do balanço e tal, né, dos dados, dos relatórios mais tradicionais financeiros, com provavelmente muitos dos dados que nós também já disponibilizávamos no relato integrado. E aí, nessas normas, agora que estão convergindo essas coisas, provavelmente nós vamos juntar muito dessas informações num único relatório. Mas, como a Vivian estava dizendo aqui, os times aqui que já trabalham todos os anos na elaboração do relato integrado, eles são grupos de trabalho multidisciplinares dentro da empresa. Então, tem o envolvimento de praticamente todas as áreas da companhia, porque você junta informações, dados, informações das mais diversas áreas da empresa. Então, como você comentou, Vivian, por exemplo, falar de emissões, nós temos que varrer várias áreas da companhia, catalogando dados com eles, para poder medir. Dados de cunho mais social, que seja, né? Tem muito dado também que a gente vai buscar com o teu próprio time de RH, em termos de capacitação, treinamento das pessoas, né? Tempo e recursos dedicados a esse tipo de atividade também. Dados estatísticos, inclusive, né, que demonstram como que é o perfil das pessoas que trabalham na companhia, né, e não somente uma quantidade de pessoas e o quanto isso se converte em folha de pagamento paga pela empresa, né, que é normalmente o dado que nós encontraríamos a esse respeito num balanço, numa demonstração financeira tradicional. Então, quando você trabalha num relato integrado, você termina envolvendo áreas muito diferentes daquelas que normalmente você envolve quando você vai trabalhar um balanço, uma demonstração financeira, as notas explicativas, auditadas, tá? É isso. Inclusive, essas normas, elas vão requerer que esses relatórios mais integrados ainda, eles também sejam auditados.
E às vezes as pessoas podem pensar que isso é valor só para uma companhia listada, né? Mas a verdade é que não, né? Isso é estruturante para toda e qualquer companhia, independente do momento de vida que ela está, né? E acho que isso a gente, inclusive, tem dados bacanas para compartilhar. No próprio estudo que a TOTVS fez, né, junto com a H2R Insights e Trends, né, que a gente fez um estudo chamado Panorama ESG, que olhou um pouco para o mapeamento da adoção, né, das práticas de ESG nas empresas brasileiras. Para a gente ter uma percepção, e aí não só dos profissionais de tecnologia, mas também das áreas de finanças, das áreas de marketing, das áreas de vendas, das áreas de RH, porque é isso que a gente estava comentando aqui, né? Está todo mundo envolvido nesse reporte de dados. E a gente viu, né, nesse estudo, que essa agenda de governança, de processos, de políticas internas, elas são determinantes, né, para você conseguir ter estruturas internas robustas que suportem uma governança eficaz e que façam com que você seja bem percebido, não só do ponto de vista de eventuais acionistas, mas também da comunidade em geral, né? Eu tenho costumado dizer, Maia, que candidato é o primeiro que sabatina a gente, né? Candidato ou candidata é o primeiro que sabatina a gente em tudo isso. Eu digo que eu primeiro respondo tudo que a gente faz em ESG para depois eu conseguir fazer a primeira pergunta para saber quem é o outro ser humano do meu lado. Então, acho que essa conversa ela também tem ganhado outras vertentes. E quando a gente olha também para as diferentes gerações, eu percebo que isso também aumenta, né, o questionamento de como é que a gente realmente está numa companhia que também está sendo protagonista de ditar para o mercado as melhores práticas.
E vocês falaram aqui muito sobre report, sobre fluxo, sobre processo. Como que isso tudo se conecta com a própria estratégia do negócio, assim, né? E quais os ganhos para além dessa transparência, de atender aos padrões e tal, mas do ponto de vista de estratégia de negócio, como é que isso pode ser uma alavanca, por exemplo? Pode ser uma alavanca de valor, enfim?
Pode. Não, sem dúvida. Eu acho que a Vivian aqui acabou de dar um exemplo, Gabi, de como que isso se reverte, inclusive, em benefício para a própria companhia, né? Como ela comentou, as pessoas hoje muitas vezes conseguem realmente fazer esse exercício de analisar a empresa para a qual ela está se candidatando para um processo de seleção, né, para ser contratada. As pessoas vão lá olhar e falar, poxa, deixa eu ver o que, que essa empresa faz. Será que essa empresa é uma empresa legal? Eu vou trabalhar para uma empresa que realmente agrega para a gente aqui, enquanto país, enquanto sociedade? Ou eu vou trabalhar para uma empresa, de repente, que é uma empresa que não está nem aí para quem está no entorno dela? Então, quando você endereça esses assuntos no seu dia a dia do negócio e eles fazem parte da estratégia da empresa, tudo fica mais natural. Aí, isso não se resume a uma atividade de inventariar, catalogar informações para colocar num formato e disponibilizar, né, e reportar para o mercado apenas, tá? No final das contas, se você não incorporar isso no seu dia a dia, na maneira como você enxerga o mercado, como você se enxerga enquanto negócio, enquanto empresa, a chance dos dados que você catalogar e for reportar para o mercado serem ruins é grande, né? E aí não há o que fazer, porque aí o report, ele é a consequência das suas ações no seu dia a dia, tá?
Fora todos os temas de privacidade, né, Maia, que estão cada vez ganhando mais relevância.
Então é importante, é claro que os dados muitas vezes vão te ajudar também na gestão do dia a dia, para ver se de fato nós estamos fazendo as coisas como nós gostaríamos ou como nós deveríamos, tá? Mas sem dúvida, na hora que você trabalha bem esse tema, o teu relatório tende a valorizar mais o trabalho que é feito no dia a dia, mostrar para todo mundo quão bacana é o trabalho que é feito. E, obviamente, isso termina sendo percebido também pelos candidatos, pelas pessoas que consideram vir trabalhar com a gente aqui. E isso ajuda a empresa a ter uma marca empregadora mais forte, a ser uma empresa mais atrativa, né, naturalmente. E, inclusive, você tem um clima de trabalho mais legal dentro da empresa. As pessoas sentirem que estão trabalhando para uma empresa que é uma empresa que contribui para a sociedade, e contribui para as pessoas, faz o bem, entendeu? Além de ser um bom negócio, né, de ser um negócio bom, é um bom negócio para as pessoas também, entendeu?
E acho que pensando nas lideranças também, né, Maia? Porque muitas das pessoas que escutam Antes Tech do que nunca são lideranças, aqui tem um papel crucial, né, das lideranças empresariais de disseminarem as boas práticas de ESG nas suas organizações, criando uma cultura, né? Eu acho que, assim, no fundo, isso aqui é muito maior do que tudo que a gente está falando de reporting ou de dados ou de qualquer tipo de consolidação aqui de KPIs e indicadores de sucesso. É sobre você ter uma cultura empresarial que tenha permeado em toda a sua organização o melhor nível de processos, práticas, integridade, ética. E no fim do dia, isso é valor para qualquer um que se relaciona com essa organização, de candidatos a quem está dentro, até todos os stakeholders, né? Assim, acho que isso é bem fácil da gente ver também com casos, por exemplo, aí de escândalos que a gente já viveu, que depois a pessoa, por exemplo, sai dessa empresa e vai se recolocar e ela fica com a sua pessoa, muitas vezes, em xeque, né? Assim, quantas vezes eu já vi uma pessoa entregar um currículo, assim, quase que escondendo que ela tinha trabalhado num lugar. Então, a gente disseminar essa história da cultura corporativa também acho que é muito, muito, muito importante pelo respeito às pessoas e à reputação das pessoas, não só a reputação das próprias empresas, né, Maia?
Não, é isso, né? As pessoas enxergam em nós muito do que a empresa faz, né? Então, não tem como você se dissociar. É isso, no final das contas é isso, né? Existe uma máxima, né, no mercado que Você diz que uma empresa, uma organização, né, seja inclusive ela, não uma empresa, mas uma ONG mesmo, sem fins lucrativos, toda organização ela deve existir para se propor a resolver problemas. Né? E as que são com fins lucrativos, inclusive, ganham dinheiro quanto mais problemas ela resolve, né? Porque é assim que ela agrega valor, né, para os seus clientes. Então, existe uma máxima que diz, olha, a gente quer negócios que resolvam muito mais problemas do que causem problemas. No final das contas, é isso, né? Então, se costumava muito olhar o balanço financeiro da empresa, né? Em termos financeiros, ela é uma empresa que gera mais valor do que consome, né? E aí isso se reverte no lucro dela. Acho que hoje essa visão ela extrapola o olhar somente financeiro e olha para a empresa como um todo. Se aquela empresa no todo ela gera mais soluções de problema para a sociedade do que problemas para a sociedade onde ela está inserida.
A Gabi pode nos perguntar aqui, tá, mas como é que a gente dissemina a cultura numa empresa ética, né? E acho que tem uma história aqui importante, que é você usar artefatos claros de cultura, né? Que artefatos são esses? Desde como você faz uma avaliação das próprias pessoas, né? Não adianta avaliar só o quê, tem que avaliar o como, né? Isso fala sobre a ética, sobre a integridade. Tem que ter gestão de consequência, por exemplo, quando você encontra alguma situação que vai, né, desalinhada com o seu código de ética e conduta, por exemplo. Ter um código de ética e conduta claro, disseminado, com 100% das suas pessoas, né, tendo ciência da necessidade de não só conhecê-lo, mas praticá-lo. O fato da gente ter, né, um canal de ética e conduta que inclusive é operado com uma empresa externa para dar também essa neutralidade, criar contexto em que todo mundo sinta que pode se colocar, ter um comitê de auditoria, né, que trabalhe com membros independentes, podendo zelar, né, para ser os guardiões dos fundamentos do negócio. Eu costumo dizer que o Maia e eu, nas posições que atuamos, somos os guardiões no comitê executivo dos fundamentos de negócio, obviamente, junto com o CEO e com os N1s, mas nós temos isso no nosso job description. Mas ter, né, um conselho, um comitê que nos apoia nisso, reforça uma governança robusta. A gente ter uma estrutura de controles internos que se reporta direto ao CEO para também dar essa legitimidade, uma própria área de auditoria interna também, né, constantemente olhando para aquilo que a gente pode fazer mais e melhor, e aí com indicadores para você poder medir esse avanço. Eu acho que é tudo isso que mostra, tanto para dentro como para fora, que você é uma organização que tem uma cultura de ética, que tem uma cultura de transparência, que tem uma governança, que tem um arcabouço de políticas corporativas que sustenta esses pilares fundamentais para a sustentabilidade do negócio.
Tem um lado também, Gabi, que eu acho que quando você olha para a própria empresa, uma empresa que consegue trabalhar bem o tema de governança, é uma empresa que tem uma possibilidade muito maior de se perpetuar no tempo, tá? Porque ela tem tudo isso que a Vivian acabou de descrever, no final das contas, é parte de um sistema que impeça que uma pessoa, por exemplo, sozinha, que não compactue dos mesmos valores, da mesma conduta, né, que a companhia espera de todos, pela maior posição que ela tem, ela sozinha não consegue fazer com que as coisas aconteçam de uma determinada maneira. Existe todo um sistema de pesos e contrapesos aí, de alçadas, de aprovação, né? Tem um percurso, né, que certas decisões têm que percorrer, que fazem com que o poder, né, decisório não esteja na mão de uma única pessoa, separadamente. Isso é o primeiro de tudo. Então, isso vai garantir que coisas como o código de ética sejam seguidos, né, que alguém que descumpra o código de ética, vai haver um sistema dentro da companhia que vai fazer com que esse comportamento não seja continuado. E tem um outro lado, inclusive, de continuidade do negócio também, né? Então, a empresa ela trabalha temas desde sucessão, de criação de novas lideranças dentro da empresa, para que a empresa também não tenha uma grande dependência individual também de nós, né? Que a empresa possa continuar independentemente de uma ou outra figura isoladamente da empresa, que ela possa seguir a sua trajetória de uma forma bastante segura, digamos assim, entendeu?
E quando a gente pensa na mensuração, eu fico imaginando o tamanho do desafio para mensurar o impacto mesmo, os resultados, né? Criar indicadores, como a Vivian disse. Como é assim, pensando aí, tem gente nos ouvindo que de repente está começando essa jornada, está pensando agora da importância sobre isso, como é que a gente mede esses processos de governança corporativa? Que tipo de indicadores, enfim.
Tem várias, né? Várias maneiras, né? Como eu te falei, a gestão desses temas, ela é muito mais nova, muito mais recente do que a gestão mais econômica financeira das empresas, tá? Mas hoje em dia já se tem muita técnica de mensuração disso. Então, como a Vivian falou, por exemplo, o canal de denúncia, ele é um grande elemento para você medir o grau de conforto ou desconforto no cumprimento do comportamento realmente esperado dentro da companhia. A própria ouvidoria junto aos clientes também é um outro instrumento, né? Então, onde a gente tem, como o próprio nome sugere, né, a condição de ouvir o cliente e captar a percepção dele, as pesquisas também de satisfação junto aos clientes. Então, no final das contas, tem muito instrumento de percepção de todos esses envolvidos aí, que são os stakeholders aí que a Vivian mencionou, né? Todos aqueles que estão envolvidos com a companhia, interna ou externamente, direto ou indiretamente. Através desses instrumentos de pesquisa ou esses canais, você consegue captar a percepção e você consegue colocar placares, vamos chamar assim, scores nisso, e comparando ao longo do tempo, você vai medindo se você está melhorando ou piorando. Então, por exemplo, existe uma métrica que nós acompanhamos bastante aqui com os nossos clientes, que é o índice líquido de clientes promotores da empresa, que é o NPS, né? O Net Promoting Score. Então, é uma métrica para saber no final do dia quanto do nosso público de clientes realmente são promotores da companhia. Nos recomendam como fornecedores, né, como provedores de tecnologia. Isso também nos ajuda a medir. Mas existe o ENPS também, né, dos employees, né, dos empregados, das pessoas que trabalham na empresa. E aí a gente mede também por lá o quanto essas pessoas nos recomendam também. E dessas pesquisas se traz também muito input do porquê que determinada nota foi dada para nós. E aquilo sempre é muito útil para nós podermos, com esses dados, trabalhar planos de ação, obviamente buscando melhorar esses índices de percepção que nós temos, entendeu? Índices de retenção, até nem é tão bom o termo, mas é a terminologia de mercado, né? Índices de retenção de clientes, né? Permanência de clientes com a gente no tempo, longevidade das relações. Todos esses são dados, são índices que nós usamos no dia a dia para medir de fato qual o grau de satisfação de todos esses envolvidos aí com a empresa, esses stakeholders aí com a empresa.
E tem muita literatura, né, para ajudar a começar a desenhar toda essa história, né? Apesar desse tema estar evoluindo o tempo todo, também dá para a gente ofertar aqui uma série de dicas também para quem está ouvindo a gente, se quiser aprender mais sobre o tema. Acho que uma referência que eu gosto muito, e depois, Maia, você pode dar outras também. Eu gosto muito do livro, por exemplo, da Sandra Guerra, que eu acho que é uma mulher que é uma referência no Brasil em governança corporativa, que ela tem um livro chamado Caixa Preta da Governança, né? O que que os conselhos não contam. Ela traz aqui, né, não só uma série de referências de governança do Brasil, mas também traz exemplos reais de empresas e de pesquisas. Então, eu acho que também essa coisa dessa troca é alguma coisa que a gente tem que estimular cada vez mais, né? Em governança também não tem competição, né, gente? Quanto mais todas as empresas forem éticas, transparentes e bem estruturadas, mais o nosso país avança e mais investimento vem para o nosso país, né? Melhorando o contexto como um todo. Então, acho que esse também é uma coisa interessante da gente estimular, sabe, Gabi? Troca de práticas em cima de governança, né? Aprender com outros que já estão fazendo. E eu vou dizer, estando à frente, por exemplo, do IOS, do Instituto da Oportunidade Social, uma prática que eu tenho feito muito é conversar com outros institutos, porque Por mais que a gente tenha, né, um instituto que tenha as melhores práticas, sempre há o que você pode aprender de outra pessoa que está fazendo. Você sempre pode melhorar o seu processo conhecendo outras perspectivas.
Não, tem um ponto aí muito legal que vocês citaram, que é a coisa de um olhar de futuro, né, da permanência, do quanto isso pode, essas práticas, esses processos ajudam a empresa a permanecer mesmo, né? Então, tem esse lugar apontando aí para frente. E tem crescido no mundo corporativo esse lugar da gente tentar antecipar tendências, trazer dados de futuros, tentar entender não só como você organiza o que tem hoje e as séries históricas do que já foram, mas como é que a gente antecipa as tendências de consumo, de comportamento da sociedade para conseguir adequar as práticas num tempo ágil e até ofertar produtos e serviços. Como fica isso dentro do tópico da governança? Essa é uma coisa que tem acontecido, esse diálogo de tentar antecipar, tentar já pensar coisas de futuro? Vocês enxergam que isso é uma tendência, enfim?
Acho que, inclusive, né, uma das boas práticas de governança é você tentar ter estudos de cenários, né? E quando eu penso, por exemplo, em tragédias ambientais como a que a gente teve recentemente, né, no Rio Grande do Sul, cada vez mais a gente vai ter que exercitar esses possíveis cenários com aquecimento global. E se preparar para quando isso, tomara que não aconteça, mas se vier a acontecer, você está bem estruturado para tudo isso. Acho que, por exemplo, no próprio iOS, uma discussão que a gente está tendo agora é: e se acontece um desastre ambiental em várias localidades onde está o iOS? Qual a nossa capacidade de responder para suportar as pessoas ao mesmo tempo? Isso aqui é muito provável de acontecer? Talvez não, mas a gente precisa pensar sobre isso para estar preparado para essas coisas mais extremas. E eu acho que isso é um tremendo desenvolvimento também de visão estratégica para as pessoas que estão envolvidas. Então, acho que passa por um desenvolvimento das pessoas, você ajudá-las a pensar para fora do que seria o comum e corrente, a rotina delas, né? E quando a gente faz isso, eu acho que a empresa ganha uma competência importante de pensar futuro possível.
Tem um aspecto de gestão de risco, né, Gabriela? Uma parte importante da governança no final do dia é a empresa ter um mapeamento bem feito de quais são os riscos, né, principais que o negócio está exposto. E você, em cima desse mapeamento, se tentar o máximo possível se preparar para isso, né? Então, a Vivian deu um exemplo aí, e tem empresas que, obviamente, têm mais ou menos exposição a determinados riscos de ordem ambiental, naturais, enfim. E você, em cima de cada um desses riscos, você olhar um pouco para o teu histórico e buscar dados também que possam te ajudar a traçar tendências e, inclusive, desenhar modelos de projeção também do que são os cenários possíveis ali que você tem que estar preparado para. Nesse sentido, tecnologia tende a ajudar muito as empresas, né? Então, sei lá, hoje se você pegar uma empresa, digamos, do agronegócio, né, que é uma parte importante da economia brasileira, é um setor muito interessante que tem passado por muitas transformações, né, que eu particularmente acho muito interessante. Mas quando você está lá do lado de lá, no agronegócio, às vezes é bastante preocupante e em certos momentos até assustador o leque de riscos que um negócio desse setor está exposto a. Então, são negócios de ordem climática, negócios que estão expostos a questões de preço de combustíveis, né? Porque tem fatores logísticos que interferem, tem questões de preços, muitas vezes, globais dos produtos que são vendidos por por essas empresas, esses negócios. Então, riscos dos mais variados e que uma boa organização dos dados e mensuração, assim, medição realmente do tamanho da exposição que o negócio está sujeito, ajuda a traçar cenários e a fazer um exercício um pouco mais de predição, eu diria, né? E aí os negócios estarem um pouco mais preparados e tentar usar de recursos desde contratação de seguros ou de diversificação de risco, né? De você não ter, por exemplo, plantas numa única geografia, tentar desconcentrar um pouco mais as coisas. para fazer com que, se acontecer uma catástrofe, ela não afete o negócio como um todo, mas uma parte do negócio. São todas maneiras que as empresas, através de uma boa governança, que inclui uma boa gestão de risco também, ajudam a companhia a atravessar esse momento, e usando a tecnologia também para tentar trabalhar melhor essas questões, né? São bastante arriscadas, de fato.
É, ouvindo o Maia, me lembrei de um livro que eu li também há tempos aí, que é do Sistema B. É um livro de campo do Sistema B que fala que a gente deveria usar os negócios como uma força para o bem. No fim do dia é isso, né, Maia? É a gente olhar para todos os riscos tentando criar um contexto onde o impacto seja o menor possível ou não exista, né? Assim, acho que essa história da gente realmente olhar para o risco do ponto de vista de mitigar, ele é importante, mas como é que a gente cria soluções para realmente ser uma força para o bem?
É muito legal isso, e nesse sentido aqui, ó, a conversa passa rápido, né? Sempre tem muito tema, então a gente já está chegando para o final. E aí, trazendo aqui um último momento de perguntar o que mais temos de tendência, assim, se vocês olhando aí para os próximos 5, 10 anos, o que mais vocês apostam ou veem que, enfim, tem de transformação no papel da governança corporativa, no como é feito, ou coisas que devem crescer e surgir dentro desse campo?
Olha, eu acho que essa frente de unificação, como eu falei, né, dos dados, para você ter uma visão mais holística realmente dos negócios, isso, sem dúvida, é algo que veio e que eu acho que vai ficar, e olhando para frente é uma tendência natural. E como a Vivian falou, acho que as novas gerações, inclusive, olham para os negócios, sejam para trabalhar neles, ou seja, para criar e liderar negócios. São pessoas que já têm essa cabeça, esse olhar mais ampliado. Então, isso eu acho que é algo que vem para ficar, e eu acho que a forma de gerenciar as empresas, os negócios, inclusive, vai se adaptando a essas novas cabeças, essa nova maneira de ver as coisas. E eu acho que também, cada vez mais também, a governança ajudando a preparar as empresas a enfrentar os seus desafios, os seus riscos, e alguns deles, inclusive, internos. Então, quando você cria todos esses mecanismos que a Vivian comentou, né, como conselhos, comitês, canais, isso tudo ajuda a empresa a ficar mais fortalecida internamente. E aí, mesmo que você olhe, né, e alguém que está nos ouvindo aqui, poxa, mas eu tenho lá, tenho um trabalho aqui, eu tenho uma empresa da minha família, né? Esses, na minha opinião, são dos negócios que mais se beneficiam de governança corporativa. Porque muitas vezes ali o negócio, quando chega num momento onde você às vezes não se preparou bem para uma sucessão, sei lá, a líder ou líder da família ali que toca o negócio morre, por exemplo, você não está preparado para como é que vai continuar no dia seguinte o negócio. E muitas vezes você vê um conflito familiar enorme, porque não se prepararam para uma sucessão, para uma continuidade. Então, percebe, a governança, quando ela é bem feita, ela ajuda a você fazer com que o negócio continue no tempo e bem, né? O que deveria ser algo que favorecesse, nesse meu exemplo, a própria família, né? Se o negócio vai bem ao longo do tempo, isso reverte em benefício para a própria família. E à medida que você não trabalha bem essas questões, né, de como que você vai ali se dividir papéis, responsabilidades, quais são os limites, o que tem que ser decidido em conjunto, qual que é o peso do voto de cada um, como que vai escolher sucessores para que determinadas posições, como que você vai escolher esses sucessores, né, e quem que vai representar quem num conselho, num voto, todas essas discussões que não são fáceis, isso é governança, gente. Isso são regras de convivência dentro de uma sociedade, e que, se forem bem trabalhadas, fatalmente a empresa vai estar mais preparada para enfrentar determinados riscos, se acaso eles se materializarem. Então, isso aqui não é um papo só de empresa pública listada em bolsa, isso aqui não é só um papo de empresa grande, muito grande, isso aqui é algo que é importante praticamente para todo tipo de empresa. Eu diria desde a empresa pequena, muito pequena, e eu mesmo já tive situações que eu já pude ajudar empresas em que você tem lá dois sócios que muitas vezes misturam suas contas com a conta da empresa, misturam o negócio, misturam o lucro da empresa com a remuneração que a pessoa deveria ter, né, trabalhando no negócio no dia a dia. Então ela não dissocia qual que é o papel dela enquanto uma pessoa que está exercendo uma função ali no dia a dia do negócio e que tem que ser remunerada para aquele trabalho. E o outro papel, que é o papel do sócio, que tem uma participação nos lucros do negócio, né? E aí, ao não separar o que é a remuneração, a remuneração está contida no lucro da empresa. E aí você mistura o lucro da empresa com a remuneração da pessoa, as contas pessoais com as contas da empresa. E aí fica tudo junto e misturado, vira uma bagunça. E isso é um problema de continuidade, porque numa hora que der ruim nessa dinâmica e você tiver um problema entre os sócios, na minha vida, pelo menos, a minha experiência me mostrou que várias coisas matam uma empresa, um negócio. Tem duas que são muito, que tem um índice de fatalidade alto, que é geração de caixa, né? Você conseguir ter dinheiro para pagar suas contas, e problema societário.
E também isso não é só na perspectiva do CNPJ, Maia, que você trouxe brilhantemente aqui. Também é na perspectiva do CPF, né? Quando eu penso aqui para o futuro, eu acho que todas as questões de privacidade, de segurança de dados, de crimes cibernéticos, tudo isso vai nos afetar, né, no CPF. E quando eu penso na conexão entre CPF e CNPJ, não consigo deixar de pensar na devida diligência, né? Como é que a gente olha... para as pessoas nesse contexto também, né? Assim, como a gente olha, por exemplo, em tempos de AI, para a diversidade algorítmica. Se a gente está tomando decisão a partir de dados, eles precisam ser dados que tenham representatividade do todo, para a gente poder ter realmente uma tomada de decisão que não cria injustiça social. Então, acho que tudo isso são tendências que vão ganhar ainda mais relevância para as empresas e para as pessoas.
Muito bom, aulona aqui hoje, foi muito bom conversar com vocês, queria agradecer imensamente Vivian, Maia, e convidar aqui quem quiser conhecer mais esse estudo que a Vivian comentou, o Panorama ESG, que foi uma pesquisa da TOTVS, executada pela H2R Insights e Trends, é só acessar em produtividadetecnologica.com.br, que dá para baixar, ver o estudo por lá e ainda encontrar mais um monte de material, né, Vivian?
É isso aí, bora lá interagir com a gente a partir dessa pesquisa. Manda mais comentários para a gente, inclusive para as novas pesquisas.
Muito bom. Você que ficou aqui com a gente até agora, compartilha com os amigos, segue a TOTVS nas redes e aproveita para ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. A gente fica por aqui, então. Muito obrigada, Maia. Até a próxima.
Obrigado, Gabi.
E muito obrigada, Vivian.
Obrigada, Maia. Obrigada, Gabi.
Obrigado, Vivian. Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, gente. Até mais.